incendeia, o fogo pode causar danos. E você fica no escuro. Uma campanha da Copel. Pura Energia. Governo do Paraná.
AM 630. A serviço da comunidade.
A Paraná Educativa, AM 630, apresenta
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde, ouvinte da Rádio AM 630, são 3 horas 31 minutos. Aqui é Patrícia Armentano e eu apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje vamos falar do superendividamento dos consumidores. Cerca de 30 milhões de brasileiros não conseguem mais pagar suas dívidas, segundo dados do Instituto de Defesa do Consumidor de 2019. Chamados de superendividados, os indivíduos deste grupo representam 15% da população brasileira e metade do número de pessoas inadimplentes no país, que, segundo o SPC Brasil, fechou 2018 com mais de 62 milhões de CPFs negativados. E nós vamos falar sobre este tema com a doutora Laís Bergstein, advogada, e também ela é secretária adjunta da Comissão de Defesa do Consumidor e do Conselho Federal da OAB Paraná. Muito boa tarde, seja bem-vinda, doutora Laís.
Obrigada, Patrícia. É um prazer estar novamente com você e com os nossos ouvintes.
Doutora Laís, para a gente começar então a nossa entrevista, gostaria de que a senhora explicasse aos nossos ouvintes o que é o superendividamento.
Claro, Patrícia. E já cumprimentando a rádio pela escolha do tema, o superendividamento é um problema muito sério no Brasil. O superendividamento significa a impossibilidade global de o devedor, uma pessoa física, consumidor, uma pessoa leiga que estava de boa fé quando contraiu dívidas, não mais pagá-las. O consumidor superendividado, ele não tem patrimônio suficiente, renda suficiente para pagar todas as suas obrigações financeiras. Ele é considerado, então, um superendividado. A gente só usa essa nomenclatura para pessoa natural, para pessoa física. Não se fala em superendividamento da pessoa jurídica, tá?
Uhum.
E também para que se caracterize esse superendividamento, além dessa impossibilidade de pagamento devido ao número de dívidas muito superior ao patrimônio da pessoa, essas dívidas têm que ter sido contraídas de boa fé. Então, o superendividado que recebe uma tutela, uma proteção maior do Poder Judiciário, é aquela pessoa que contraiu a dívida de boa fé, que tinha a intenção de pagar, mas que por alguma circunstância ou contingência da vida não consegue mais cumprir essa obrigação, tá? As pessoas que contraem dívidas de má fé, sabendo de antemão que não vão pagá-las, não recebem essa proteção do superendividamento, sabe?
Doutora, como a pessoa chega a essa situação do superendividamento?
São vários fatores, né? Em primeiro lugar, uma falta de educação financeira. Falta no Brasil educação e, principalmente, falta ao brasileiro acesso à educação financeira, né? A formas adequadas e corretas de gestão patrimonial. Também, além da falta de educação financeira, a oferta massiva de produtos, de serviços, esse assédio que nós temos nessa sociedade atualmente, uma oferta muito grande de crédito, inclusive. O crédito é a todo momento ofertado como se fosse algo de baixo custo. A falta de informação, Patrícia, me parece, de uma forma geral, é o principal, o primeiro fator para a configuração do superendividamento. Somada a essa falta de informação, essa dificuldade de gestão patrimonial, nós temos as fatalidades, né? Os eventos da vida, os acidentes de percurso que nós todos sofremos, que não estavam no planejamento da pessoa e que acabam contribuindo significativamente para uma situação de superendividamento. Então, um problema de saúde na família, um desemprego, uma mudança no estado civil da pessoa, tudo isso pode contribuir para o agravamento de uma situação já precária financeira.
Uhum. O que significa para o consumidor, doutora, estar super endividado?
Bem, são vários os efeitos na vida da pessoa super endividada, né? Em primeiro lugar, a pessoa começa a ter vários problemas familiares, né? Ele não consegue arcar com as contas do dia a dia, ele passa a ser assediado para pagamento dessas obrigações. Os credores começam a telefonar em casa, muitas vezes telefonam no trabalho. Pessoas em um grau elevado de superendividamento já inscritas em órgãos de proteção de crédito, como a Serasa, a SCPC, elas, se desempregadas, têm uma dificuldade maior de recolocação no mercado. Não existe, não deveria ser dessa forma, mas existe uma preocupação dos empregadores em contratar pessoas com grau elevado de endividamento. Então, e esses fatores é como uma bola de neve, né, Patrícia? Isso vai criando problemas, constrangimentos, preocupações para a família a tal grau que, além da exclusão dela do mercado de consumo, né, o superendividamento equivale a uma morte civil da pessoa. Esse consumidor não está mais no mercado de consumo, ele não tem mais acesso a crédito e não tem mais acesso a bens e serviços muitas vezes essenciais. Isso gera uma série de problemas familiares. Existem vários estudos que relacionam o superendividamento ao desemprego, ao surgimento dessas dívidas e ao divórcio, né? Várias famílias rompidas em razão dessa situação bastante complicada, bastante triste da pessoa. E além disso, o superendividamento ocasiona um esgotamento mental. A pessoa fica extremamente preocupada e pode gerar consequências na sua saúde, inclusive, né? Depressão, problemas agravados de saúde por conta dessa situação.
Como o superendividamento é hoje tratado pelos tribunais?
Bem, não existe um padrão de tratamento do superendividamento, né? Cada tribunal de justiça tem um programa próprio, tem uma forma própria de lidar com essa situação. No Paraná, nós temos desde 2010 um projeto piloto para tratamento desse superendividamento, para auxílio a essas pessoas superendividadas. É um projeto muito interessante, Patrícia, foi inspirado no modelo do Rio Grande do Sul, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e a pessoa pode aderir a esse projeto piloto voluntariamente no site do Tribunal de Justiça, www.tjpr.jus.br. A pessoa encontra várias informações e pode pedir para participar do projeto piloto de tratamento do superendividamento. O que acontece na prática é que as pessoas superendividadas têm várias ações judiciais, então são vários credores cobrando separadamente as dívidas que lhes são devidas em vários processos judiciais distintos. Então, a pessoa não consegue pagar todos esses credores e essa situação nunca é solucionada, porque a pessoa não tem patrimônio. O projeto piloto do Tribunal de Justiça do Paraná reúne todos esses credores. Então, numa única sessão de mediação, todos são chamados a montar em conjunto um planejamento, um programa de pagamento, um plano de pagamento para a pessoa super endividada. E ela se compromete, de acordo com a sua renda, de acordo com a sua situação financeira do momento, a efetuar o pagamento dessas obrigações. Se esse acordo não for cumprido, claro, todos os encargos, multa e juros pelo atraso são cobrados. Mas a tendência é que esse pagamento ocorra dessa forma, porque o projeto piloto pensa exatamente no caso concreto, na situação daquela pessoa, como poderia ser resolvida. O problema, Patrícia, é que isso depende, naturalmente, da boa vontade de todos os credores, né? Então, é um projeto bastante que é muito bem sucedido quando se conta com a boa vontade das pessoas na renegociação.
E como é que é a adesão a esse projeto?
A pessoa pede, o consumidor super endividado pede, preenche um formulário que está disponível no site do Tribunal de Justiça do Paraná. É, preenchido esse formulário, ele é convocado daí para uma sessão de mediação, se verificam todas as dívidas, porque isso é um agravante também, Patrícia. Em muitos casos, o consumidor super endividado sequer conhece a sua própria realidade financeira. Uhum. Ele nem tem noção de quanto deve, né? Então, esse programa faz todo esse trabalho de reunião de credores.
Uhum. Quem são os consumidores, doutora Laís, mais endividados?
É, existem, a gente não tem dados definitivos sobre isso, mas existem vários estudos que falam sobre o superendividamento. O Observatório de Crédito e Superendividamento, que é mantido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, diagnosticou que a maior parte dos superendividados são as pessoas com menor poder aquisitivo, então são as pessoas mais pobres. 93% dos superendividados ganham até 5 salários mínimos. Né? Então, geralmente a pessoa de baixa renda não consegue contrair dívidas que não consegue pagar. Essas pessoas também, por falta de informação, acabam não conseguindo renegociar sozinhas essas dívidas. Né? E existe um percentual muito grande, Patrícia, mais de 18% dos superendividados são pessoas idosas. Né? E muitos deles ainda são arrimos de família, são pessoas que cuidam em tese, pagariam as despesas de toda a família. Né? Uhum. Essas dívidas, elas geralmente, a maior parte delas, 76%, segundo a Federal do Rio Grande do Sul, decorrem de imprevistos da vida, acidentes da vida, 26% por conta de desemprego, 23% de doenças familiares ou pessoais e 18% em razão de divórcio ou separação. Então, são por contingências da vida, a gente percebe, né? A pessoa que é superendividada não está nessa situação porque quer ou porque foi somente descontrolada nos seus gastos. Uhum. Na verdade, contingências, acidentes de percurso acabaram contribuindo. Uhum. E a maior parte delas, inicialmente, não tinha nenhum processo judicial. Né? Elas são inscritas no SPC, no Serasa, e a partir disso a situação acaba ficando muito mais difícil para solucionar. Né?
Uhum.
Mas me parece que o maior problema aqui nesse ponto, e que é destacado nessa pesquisa da Federal do Rio Grande do Sul, é em relação aos idosos, Patrícia. O que acontece é que muitas vezes o idoso acaba emprestando o nome para algum familiar, contrai uma dívida em seu nome, mas por um favor a outra pessoa, também situação de endividamento, que não teria acesso ao crédito, ou em algumas situações porque o idoso tem acesso a um crédito um pouco mais barato por conta do desconto na folha, né, direto na aposentadoria. E essa pessoa acaba não pagando empréstimo e o idoso fica numa situação de superendividamento.
Uhum.
Nós tivemos também situações graves de superendividamento de idosos, de pessoas aposentadas, por alguns fundos de pensão, por má gestão do fundo ou por atos de corrupção. Nos últimos anos, houve um déficit muito grande, um prejuízo muito grande desses fundos, dos aposentados, e as aposentadorias foram reduzidas para pagamento dessa diferença, né? Para recomposição do fundo. Pessoas que tiveram aposentadoria reduzida, e às vezes a redução foi de 30%, que já tinham obrigações, já tinham empréstimos consignados no seu nome, acabaram tendo a renda reduzida à metade.
Uhum.
Foram situações bastante graves que ainda estão em discussão no Poder Judiciário. Então, realmente, Patrícia, são contingências da vida. Me parece que os idosos acabam estando numa situação um pouco pior do que os demais.
São ainda mais vulneráveis, então?
Eles são hipervulneráveis, exatamente. Todo consumidor é vulnerável, né? A vulnerabilidade do consumidor é reconhecida pelo Código de Defesa do Consumidor. O consumidor idoso, ele tem uma vulnerabilidade agravada, uma hipervulnerabilidade. Ele depende de uma proteção um pouco maior da legislação. E quando nós falamos de consumidor idoso, de produtos financeiros, essa vulnerabilidade é ainda maior. São várias camadas de vulnerabilidade aqui pela idade. No Brasil, nós temos restrições graves de educação em relação aos idosos. Então, a maior parte das pessoas analfabetas são idosos, né? A gente tem um contingente muito grande de analfabetos no Brasil. Em 2016, se estimavam quase 12 milhões de pessoas analfabetas no nosso país. E, dentre elas, quase 21% são pessoas idosas. Então, quando falamos de idoso e superendividamento, esse grau de vulnerabilidade é muito mais alto. Eles não têm acesso a uma informação compreensível. Eu fiz uma pesquisa há pouco sobre a educação financeira especificamente para idosos. Muitas das informações, Patrícia, que eu encontrei estavam completamente desatualizadas. Eles indicavam para idosos investimento em poupança, que é algo que tem rendido muito pouco atualmente.
Uhum.
E essas informações nem sempre são acessíveis a esse público-alvo. Então, mesmo que o consumidor idoso não seja analfabeto, e muitos não são, muitos deles não têm acesso à internet ou não têm familiaridade com a internet, não usam computadores. Então, a informação chegar a essa pessoa depende de outros canais, a televisão, o rádio, como nós estamos falando no momento, mas o déficit informacional nessa camada da nossa população é muito grande. Isso gera uma preocupação maior aos pesquisadores, aos profissionais que falam de superendividamento.
Uhum. Acompanhando esse cenário, doutora Laís, já existe um projeto de lei que trata do superendividamento, não é mesmo?
Existe. É o projeto 3515 de 2015. Ele foi um projeto de atualização do Código de Defesa do Consumidor, que trata especificamente desse tema, com uma série de alterações legislativas, de propostas que podem contribuir muito para a superação do problema do superendividamento, né? Ele está aguardando a formação de uma comissão especial que vai analisar esse projeto na Câmara dos Deputados. E tem várias ideias muito interessantes. A comissão que fez o anteprojeto foi liderada pelo ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça. A relatora foi a professora Cláudia Lima Marques, da Federal do Rio Grande do Sul, que tem muita experiência com pesquisa em superendividamento. E eles propõem a instituição de núcleos de conciliação e de mediação de conflitos de superendividamento em todos os tribunais, em todas as comarcas, algo que não existe, que não é organizado no Brasil ainda. Estabelecem práticas de crédito responsável, de educação financeira e principalmente de prevenção a situações de superendividamento. Se atribui ao fornecedor de crédito uma responsabilidade muito maior de informar, de orientar o consumidor antes da contratação. Também estabelece como cláusula abusiva aquelas que o consumidor concorda com a cláusula ou com a contratação de determinado empréstimo ou financiamento, se ele não se manifestar contrariamente. Nesse projeto também se fala, se entende por superendividamento essa impossibilidade de o consumidor pagar a totalidade das suas dívidas exigíveis e vincendas sem comprometimento do mínimo existencial. Então, busca assegurar que mesmo a pessoa superendividada vai ter acesso a serviços básicos necessários para a manutenção própria e da sua família. Né? Claro, também afasta aquelas dívidas que foram contraídas com fraude ou com má fé. O tratamento do superendividamento é somente para pessoas que estavam de boa fé.
Uhum.
E um ponto muito interessante desse projeto, Patrícia, é que se atribui expressamente à instituição financeira que vai ofertar o crédito a obrigatoriedade de avaliar a capacidade e as condições do consumidor de pagar a dívida contratada, pedindo, inclusive, documentação, fazendo uma análise da documentação financeira desse computador, desse consumidor, acessando bancos de dados de proteção a crédito, para assegurar que aquele crédito que está sendo ofertado é adequado àquela pessoa. e não vai chegar a uma situação de superendividamento. Então, a prevenção aqui é o superendividamento. Também limita expressamente os empréstimos consignados em folha de pagamento, então é somente 30% da remuneração mensal. Isso já é um percentual bastante elevado. Bom, no exterior, nós temos informação de que nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, por exemplo, em média, os empréstimos correspondem a 9% da renda do consumidor. Aqui no Brasil, chega a 20%, um valor muito mais alto, sabe? Uhum. Então, se tenta, por esse projeto de atualização do CDC, que foi muito bem pensado e muito bem redigido, envolver ativamente os fornecedores de crédito, as instituições financeiras e os bancos, no processo de concessão de crédito responsável para prevenir a situação de superendividamento.
São 3 horas e 51 minutos. Nós estamos falando hoje aqui no programa Justiça para Todos sobre o superendividamento dos consumidores brasileiros. E quem está ao vivo conosco é a doutora Laís Bergstein. Ela é advogada e secretária adjunta da Comissão de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB. Doutora, esse projeto deve ser aprovado?
Nós esperamos que sim, Patrícia. Nós precisamos de apoio a esse projeto. É importante que todos os nossos deputados apoiem esse projeto. Ele já foi aprovado no Senado, então precisa passar só pela Câmara agora, depois segue a sanção presidencial. Nós não temos nenhum deputado paranaense na comissão especial no momento, mas há vagas, então esperamos ter representação do nosso estado lá. E o Banco Mundial frisou fortemente a importância de todos os países, especialmente os países onde há menor grau de educação financeira, menor grau de empreendedorismo da população, a legislarem sobre o superendividamento dos consumidores, pessoas físicas, para evitar esse risco de falência em massa dos consumidores. O consumidor superendividado está fora do mercado. Isso é terrível. Nós temos no Brasil 15% da população excluída do mercado de consumo devido ao superendividamento. Uhum. E isso é péssimo para a economia. Então, esperamos sim que esse projeto de lei seja em breve aprovado na Câmara e siga a sanção presidencial para a gente reverter essa situação. Veja, no projeto, a previsão é de pagamento, né? Se nós formos olhar o exemplo dos Estados Unidos, como eu citei há pouco, por exemplo, lá, passados 5 anos, se a dívida não foi paga, ainda que demandada judicialmente, a dívida é extinta, o consumidor não paga mais. Por quê? Porque se entende que naquela situação o crédito concedido não foi concedido de maneira responsável, e aí a financeira não vai receber. O projeto brasileiro de lei não segue o modelo dos Estados Unidos, que é o Fresh Start, que é um modelo muito mais arrojado. O projeto brasileiro segue o modelo francês, que é um modelo de educação financeira e de pagamento. Né? Hoje, as pessoas endividadas, elas são demandadas em juízo, e se a gente movimenta o processo uma vez a cada 6 meses, essa dívida jamais será prescrita, jamais haverá prescrição, a pessoa vai responder para o resto da vida por aquela obrigação não paga. Enquanto o credor movimentar o processo, a pessoa vai ter essa pendência em seu nome. Então, precisamos sim de uma legislação para tratamento do superendividamento para trazer de volta ao mercado de consumo essas pessoas, que elas continuem consumindo, vivendo de uma forma saudável, contribuindo com a nossa economia.
Agora, doutora Laís, por que uma regulamentação para tratamento do superendividamento é interessante para a sociedade como um todo? Isso não incentivará ainda mais o não pagamento das dívidas?
É o contrário, Patrícia. A regulamentação legislativa para tratamento do superendividamento é uma forma de todas as pessoas no Brasil inteiro terem acesso a um serviço, a uma possibilidade de efetuarem o pagamento das dívidas. Hoje as dívidas não são pagas, porque são vários credores cobrando por diversas frentes as dívidas desse mesmo consumidor. Uhum. Então ele não tem como pagar todas. Se nós reunirmos de uma forma sistemática, de uma forma organizada, todos os credores e montarmos juntos um plano de pagamento, a probabilidade do consumidor conseguir superar esse problema financeiro é muito maior. Então, o projeto de lei vem justamente para promover o pagamento. Uhum. Como ele disse há pouco, é diferente do modelo dos Estados Unidos, que fala em um novo começo, né? Uhum. O modelo brasileiro promove, sim, o pagamento. E fica claro a lição para as instituições financeiras de concessão de crédito responsável, né? Avaliando minuciosamente a situação financeira daquele consumidor.
Qual a responsabilidade das instituições financeiras no superendividamento da população?
O principal problema, me parece, que é o comprometimento da renda das pessoas com pagamento de juros altíssimos, né? O relatório de economia bancária indica que hoje as dívidas com cartão de crédito representam 22% da carteira inadimplente. Os juros dos cartões de crédito são os mais elevados do mercado. Nós temos situações de juros de 900% ao ano, né? A média de mercado de juros é de 300% ao ano. São valores altíssimos. E esse comprometimento da renda com o pagamento desses juros acaba piorando muito a situação do consumidor. Também contribui com essa situação a oferta de crédito de uma maneira inadequada. A publicidade abusiva em Anova, existe um assédio muito grande de consumo. A gente vê diariamente, né, várias referências a crédito sem juros, gratuito, sem acréscimo, uhum, com taxa zero, sem consulta ao SCPC. Então, esse assédio que as instituições financeiras, por vezes, fazem aos consumidores contribui para o agravamento da situação de superendividamento, né? A atividade econômica, ela é protegida constitucionalmente, se valoriza o trabalho, a livre iniciativa, mas nós precisamos assegurar a todos uma existência digna, né? Um mínimo existencial deve haver aqui uma justiça social e uma defesa do consumidor no mercado brasileiro, principalmente no mercado de crédito. Então, a responsabilidade das instituições financeiras, Patrícia, se resume a não só a educação financeira, mas a concessão de crédito responsável, a oferta de crédito de uma maneira responsável no mercado.
Doutora Laís, fique à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós debatemos hoje aqui.
Claro. Bem, me parece que um ponto bastante importante é que as pessoas entendam que o superendividado, a pessoa superendividada, não está nessa situação porque quer. São geralmente contingências da vida. E a partir do momento em que a pessoa entra numa situação de superendividamento, ela fica tão preocupada com essa questão financeira que ela chega a ter um esgotamento mental. Existem vários estudos que falam sobre a redução da capacidade cognitiva em razão da preocupação gerada pelo superendividamento. Então, é dever de todos nós conversarmos com os nossos filhos, familiares e amigos sobre gestão financeira, entendermos que essas pessoas não estão nessa situação porque querem, né? A maior parte delas, pesquisas comprovam, são acidentes da vida, acidentes de percurso, que todos estamos sujeitos, mas que precisamos de uma legislação adequada para o tratamento. Então, a aprovação do projeto de lei 3515 de 2015 no nosso Congresso deve ser prioridade para todos nós, devemos todos apoiar esse projeto.
Quero agradecer muito a sua entrevista. Muito obrigada, doutora Laís Bergstein.
Eu que agradeço, Patrícia, e cumprimento novamente pela escolha do tema, porque realmente é um problema muito grande que nós estamos sujeitos.
Uhum. Obrigada e até a próxima.
Até. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. São 4 horas em ponto agora e o programa Justiça para Todos fica por aqui hoje. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. Você fica agora aqui na programação da M630 com o Edson Oliveira e o programa Tarde Alegre. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou...
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.